Ciência.
Acabar com a desinformação que se alastrou nas redes sociais sobre vacinas em tempos de pandemia é o objetivo da plataforma digital imune.pt. A página é uma iniciativa do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e conta com uma comissão editorial científica da qual faz parte o virologista Celso Cunha, que falou à RFI sobre as variantes do novo coronavírus, as perspectivas a curto prazo e o projeto que luta contra as fake news em torno da Covid-19.
Ora bom, este site imune.pt é uma iniciativa do nosso Instituto, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, e tem como objetivo tornar-se uma plataforma digital, não é? Acessível a qualquer pessoa e que transmita informação credível, fidedigna, cientificamente validada, mas de modo acessível a qualquer pessoa, sobre vacinas e sobre imunização. Pretendemos esclarecer ou dar a conhecer a qualquer pessoa que o queira o que são vacinas, como é que elas são feitas, quais são os seus constituintes, se elas são perigosas ou não, se elas são eficazes ou não, se nos devemos ou não vacinar e porquê. Pretendemos a contribuir para acabar com uma série de mitos que circulam agora nas redes sociais em relação ao perigo eventual das vacinas, sobretudo agora numa época em que estão a ser feitas campanhas massivas em todo o mundo, não é? E há muita desinformação nas redes sociais, sobretudo. E, portanto, nós pretendemos combater um bocadinho isso.
Esta desinformação, estas fake news que aparecem um pouco por todo o lado, como é que se explica este ceticismo em relação à vacinação, quando não é nada de novo, não é? Sempre fomos vacinados, mas agora tem sido particular.
Este ceticismo já existia em alguns grupos de cidadãos, não é? Portanto, em vários países, uns mais do que noutros. Não está relacionado, na minha opinião, com a instrução ou literacia das pessoas de um modo geral, mas sim com convicções que essas pessoas têm e que se formam pela frequência de determinado tipo de redes sociais, determinado tipo de sites, etc, etc. Tenho-me deparado nos últimos meses com algumas surpresas, porque pessoas, até algumas da área profissional onde eu me movo, não é? Mas não estou a falar só de Portugal, estou a falar até de vários países, se continuam muito céticas, por exemplo, em relação às vacinas contra o Covid, os perigos que elas têm. Há uma série de desinformação que está a ser transmitida e que muitas pessoas acolhem acriticamente, sem pensar se essa informação que estão a ler é credível, é boa ou é má.
Porquê é que as pessoas se devem vacinar contra a Covid-19, tendo em conta que ainda não há, se calhar, o devido recuo? Portanto, é uma vacina muito recente, vá. Porquê é que as pessoas se devem vacinar contra a Covid-19?
Nós estamos perante uma pandemia com um vírus que tem uma taxa de mortalidade bastante superior à de outros vírus respiratórios com que nós nos confrontamos normalmente todos os anos, meramente também os coronavírus ou o vírus da gripe e outros vírus que causam infecções respiratórias. Por isso, é fundamental nós tentarmos travar a dispersão e o aumento do número de casos de doença provocada por este vírus. A vacinação tem uma vantagem, é que as vacinas que estão neste momento em utilização na União Europeia, que estão autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento, são vacinas que são comprovadamente seguras e que têm um custo benefício para a população em geral que é muito superior do que aquele de não ser vacinado. Ou seja, é muito mais provável nós morrermos de Covid do que propriamente de um eventual efeito secundário de uma vacina, que existe sempre em qualquer vacina e existe sempre em qualquer medicamento que nós tomemos. Ou seja, o risco de nós ficarmos doentes e termos formas moderadas ou graves de Covid-19 com e ou sem sequelas futuras é muito maior se não formos vacinados em relação ao potencial risco que há de tomar qualquer uma destas vacinas que estão neste momento aprovadas.
Tem havido um aumento de casos em Portugal e, nomeadamente, um aumento de casos da variante Delta. Que variante é esta e porquê é que está a haver este aumento tão significativo em Portugal?
Esta variante foi introduzida não há muito tempo e foi detectada não há muito tempo aqui em Portugal. Não sabemos ainda bem qual é a sua origem, provavelmente, mas não está ainda totalmente demonstrado que tenha vindo da Inglaterra. Até cá, o problema desta variante é que, embora os casos de doença que ela provoca não sejam substancialmente mais graves do que a das outras variantes, o grande problema é que ela se transmite muito mais facilmente entre a população. E, portanto, a velocidade velocidade a que elas se transmitem, que as pessoas são contagiadas, é muito maior. O que coloca um problema na velocidade em que vão aparecendo novos surtos e novos casos em que elas depois se estabelece em transmissão comunitária, chamamos assim. Neste momento, nós sabemos que em Portugal, em pouco tempo, num período de um mês e pouco, talvez, nós já temos cerca de 50% dos casos de variante Delta, de novas infecções com variante Delta. Ou seja, ela passou rapidamente de ser residual para ser, neste momento, a variante que está dominante já no nosso país. Isso faz com que o número de casos aumente mais rapidamente com as variantes anteriores, causando um peso adicional ao Serviço Nacional de Saúde.
Mas a campanha de vacinação tem-se intensificado, incluindo em Portugal, o país até já tinha começado a desconfinar, agora os casos aumentam, afinal as vacinas não estão a ter o efeito desejado? Ou são muito poucas as vacinas?
Não, ainda são muito poucas. Repare, nós já administramos cerca de 8 milhões de vacinas. Temos cerca de 30% da população vacinada com duas doses nesta altura. Mas é muito pouco ainda. Nós começamos também pelas pessoas mais idosas. Os jovens ainda não estão vacinados, ou alguns terão apenas uma dose, poucos. É entre eles onde está a verificar o maior número de aumentos de casos, devido a várias coisas, nomeadamente devido a hábitos de vida, comportamentos, também por um bocadinho também de cansaço das pessoas com toda esta situação e confinamentos sucessivos que temos vindo a fazer, e é natural que as pessoas também se queiram sair um bocadinho, divertir, etc. Mas de facto é que isso tem contribuído para o aumento e a dispersão do número de casos entre a população mais jovem, que de uma maneira geral não tem tido um impacto muito elevado no número de mortes, ela tem-se mantido a níveis bastante baixos, 2, 3, 4 mortes por dia, ou uma às vezes, dia 10 vezes sem nenhuma, mas o número de casos de pessoas em cuidados intensivos tem vindo a aumentar, embora continuem em níveis manejáveis pelo sistema.
Quem está vacinado pode andar sem máscara?
Não, na minha opinião não. Na minha opinião não, porque a vacina não protege contra a infecção. A vacina protege, sobretudo, contra formas graves e moderadas da doença. O facto de estarmos vacinados não significa que não continuemos suscetíveis a que, se encontrarmos alguém infectado, essa pessoa não transmite ao vírus. Simplesmente, o nosso organismo vai estar mais educado e mais capaz de lidar com essa infecção e de a debelar sem nós termos uma doença grave. Embora uma pessoa vacinada esteja protegida contra formas graves da doença, não impede que ela não possa ser infectada e, estando infectada, que depois também se tirou de veículo de transmissão para outras pessoas, vacinadas ou não.
Ou seja, a França, os Estados Unidos, que já estão sem máscara nas ruas, fizeram um erro?
Os Estados Unidos têm mais pessoas vacinadas do que nós. Em França eu não sei como é que está a correr a vacinação e também não sei qual foi o esquema que foi utilizado. Mas aquilo que eu estou a dizer é que pode não ser um erro, ok? Mas que andando sem máscara os números de casos vão aumentar? Vão. Neste momento em que ainda não temos a maioria da população vacinada, o que irá acontecer é que esse aumento do número de casos provavelmente não se vai refletir num aumento da mortalidade e de pessoas em cuidados intensivos.
Com estas novas variantes que vão aparecendo e tendo em conta que a imunidade conferida pelas vacinas supostamente tem um prazo de validade, por assim dizer, vamos ter de ser vacinados todos os anos?
Não faço ideia, essa é uma pergunta que já se faz há vários meses, mesmo ainda antes de surgirem as primeiras vacinas, e é uma pergunta que eu não sei responder. Nós neste momento estamos, portanto, ainda muito no início dos processos de vacinação. Aquilo que vamos ter que continuar a fazer é de monitorizar a doença e o aumento do número de casos, mesmo em pessoas vacinadas. Nós sabemos que algumas das pessoas que já tiveram duas doses das vacinas, por exemplo, embora sejam casos muito pouco frequentes, mas também estão suscetíveis e podem desenvolver doença, mas são bastante raros estes casos.
Quão raros?
Penso que em Portugal temos cerca de 30% da população vacinada e já demos mais de 8 milhões de vacinas. Okay? E, portanto, e o número de casos reportados deve andar à volta dos 1.000, e tendo nós cerca de 3 milhões de pessoas já com as duas doses completas. Sobre, chamamos assim, o prazo de validade destas vacinas em relação à nossa imunidade, é uma questão que está completamente aberta, até porque estão a ser administradas vacinas que têm abordagem de fabrico e conceitos de funcionamento, chamamos assim, que são completamente diferentes umas das outras. E, portanto, umas até podem dar-nos uma imunidade mais longa e outras uma imunidade menos longa. O que não significa, por exemplo, que as que têm imunidade mais longa nunca sejam aquelas que nos deem uma imunidade mais forte. Isto é um processo todo que nós vamos ter que ir monitorizando ao longo dos próximos meses e anos. Neste momento é muito prematuro nós estarmos a dizer quando é que nós vamos ter que voltar a ser vacinados, ou se voltaremos, se será dentro de 1, 2, 5, 10. Nós, enquanto não vacinarmos a população mundial toda, aquilo que estamos a ver, por exemplo, são os casos como o Brasil, a Índia, alguns países africanos, como a África do Sul, portanto, são países que têm sistemas de saúde relativamente mais fracos, não é? E onde há muita densidade populacional e onde foram cometidos vários erros no manejamento da pandemia desde o início, é aí nesses sítios onde o vírus está completamente, chamamos assim, em roda livre, que estão a surgir as novas variantes, porque as novas variantes surgem, sobretudo, e muito mais frequentemente, em locais onde o vírus se replica mais, porque elas surgem, porquê? Porque são feitos erros durante a replicação, ou esses erros não são corrigidos, eventualmente, e, portanto, há algumas mutações que se vão fixando nas novas partículas virais, no RNA das novas partículas virais.
E agora há a nova, que é a variante do Nepal.
A variante do Nepal é uma variante, a variante Delta, vá, chamemos-lhe assim, que supostamente também é mais, ainda mais transmissível também do que a anterior. A variante do Nepal é uma variante indiana, chamemos-lhe assim, versão 2.0, vá, chamemos-lhe assim. Pronto, o que eu queria dizer é que se nós não vacinarmos rapidamente a população de todo o mundo, estas variantes vão continuar a surgir muito, a um ritmo bastante grande, e corremos o risco de um momento para o outro poderem surgir novas variantes que consigam escapar ao nosso sistema imunitário, mesmo estando vacinados.
Uma corrida contra o tempo, e são as variantes que estão a ganhar.
É uma corrida contra o tempo. No momento nós queremos, por exemplo, na Europa, ser capazes de ganhar essa corrida contra o tempo vacinando rapidamente toda a população. Mas nem no país como a Índia, ou o Brasil, por exemplo, ou até a Rússia, onde também a taxa de vacinação é muito baixa. São países onde o vírus continua a multiplicar-se, a infectar muitas pessoas todos os dias, e irão surgir certamente novas variantes mais tarde ou mais cedo. Com certeza também que mais tarde ou mais cedo depois vão chegar à Europa. E, portanto, se nós ou nos livramos todos no mundo deste problema, ou nós isoladamente na Europa, ou num país outro qualquer, isoladamente, não está de maneira nenhuma protegido para toda a vida, com as vacinas que estão atualmente a ser administradas. Ou vacinamos toda a gente, ou então corremos sempre o risco de voltar a ter problemas no futuro.
As explicações de Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.